Avançamos com os títulos das notícias na Rádio Erd com o jornalista Vítor Melenas. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde. A autoridade tributária devolve às câmaras verbas retidas no IMI e no IMT durante 12 anos. Pode estar em vias de solução a questão da bolsa de estacionamento na rua João dos Santos Simões, sem ser necessário passar pela consulta pública. Amianto na rede de distribuição de água, Delegada de Saúde assegura que não há qualquer risco para a população.
Tempo para o dia de hoje, para esta quinta-feira, vamos ter céu pouco nublado limpo, temporariamente muito nublado, com alguma neblina ou nevoeiro que se pode estender também ao longo do dia. O vento este vai ser, em geral, fraco do quadrante leste. Notícias na Rádio Erd, com edição do jornalista Vítor Melenas.
A pensar em si.
São 13 horas.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
As notícias na RTP são de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Tomar é um dos 21 municípios do Distrito de Santarém que vão receber juros de mora relativos aos últimos 12 anos de pagamentos de impostos municipais sobre imóveis, o IMI, e sobre a transferência onerosa de imóveis, o IMT. No total, ao nível do distrito, vão ser reembolsados quase 2,8 milhões de euros, cabendo ao município de Tomar mais de 140 mil euros. Quanto aos municípios que mais recebem, a Câmara de Santarém é aquela que aparece na primeira posição, encaixa mais de 500 mil de euros, seguindo-se Benavente com 405.583 euros, Abrantes com 206.531, Orém e Cartaxo com mais de 169 mil euros, respectivamente com 169.300 e 161.777 euros. No fundo da tabela estão os municípios de Mação, com verbas, com uma verba que ascende a 26.149 euros, depois a Golgã, 20.500 euros, Constância com quase 20 mil euros também, Barquinha com 15.575 e Sardual com pouco mais de 8.500 euros. A nível nacional e envolvendo os 305 municípios do país, um total de 78,7 milhões de euros tinham sido retidos na autoridade tributária, montante que agora vai ser devolvido às câmaras municipais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com cerca de 85 anos de idade caiu para um poço e foi resgatado em estado grave, tendo sido transportado para o hospital de Santarém. O acidente terá acontecido por volta das 8h15 da manhã desta quinta-feira, na localidade de Casais Lagartos, concelho do Cartaxo. As forças de socorro ainda conseguiram retirar o idoso do poço, estabilizando o mesmo no local, mas teve que, naturalmente, ser depois transportado para o Hospital de Santarém. O motor de um automóvel entrou em combustão e obrigou à intervenção dos bombeiros de Tomar. O alerta para o incêndio foi dado pelas 18h50 de quarta-feira, sendo que o carro em causa seguia pela Avenida Doutor Egas Muniz. Novo registro para feridos, já que a condutora, a única ocupante, saiu do veículo assim que se apercebeu do fogo. O combate às chamas demorou cerca de 20 minutos, período durante o qual a circulação automóvel esteve condicionada naquela artéria, numa operação que foi regulada pela Polícia de Segurança Pública. Já esta manhã, manhã de quinta-feira, fica também marcada por um despiste na área territorial do Distrito de Santarém. O acidente aconteceu às 6h50 da manhã em Casével, concelho de Santarém, precisamente na A1, ao quilómetro 84, sentido sul-norte. Um automóvel despistou-se e ficou imobilizado na faixa de emergência, sendo que o condutor do veículo não conseguiu sair pelos próprios meios do interior do carro. Depois do desencarceramento, as forças de socorro avaliaram a vítima, considerando que os ferimentos apresentados eram ligeiros. Ainda assim, seguiu também para o Hospital de Santarém.
Rádio F, a primeira a informar.
Depois de se ter tornado evidente que não está a resultar, a bolsa de estacionamento na rua João dos Santos Simões, a PSD foi à última reunião de Câmara dar conta de uma via para resolver o problema, sem ser necessário passar pela consulta pública. Como referiu na altura o vereador João Terreiro, não será necessário essa consulta, uma vez que, como disse, basta alterar o respectivo regulamento.
Quando votamos contra a proposta de regulamento do estacionamento tarifado em Tomar, o que nós dissemos, e está na declaração de voto, e penso que dos independentes por Tomar também, na essência dizia o mesmo, portanto, na generalidade, é que era necessário ser precedido de um estudo prévio, portanto, de um estudo prévio de mobilidade, do número de residentes, e que só aí então deveria ser aplicado o regulamento. Ou seja, esta comissão na altura faria sentido. Esta comissão na altura faria sentido, até para trabalhar depois com os técnicos da Câmara, e podemos aí ter um documento mais abrangente e unânime, e que não foi feito. E que não foi feito. Tivemos um documento que esteve 2 anos na gaveta e depois, assim à pressa, do nada surgiu e veio à Assembleia Municipal. Tem sido aqui aprovado em reunião de Câmara e foi remetido para a Assembleia. A questão da bolsa de estacionamento, Sr. Presidente, eu penso que a mesma, sendo alterada, não terá que ser sujeita à consulta pública. Eu penso que basta alterar o regulamento. Ou seja, nós não precisamos de depois remeter o documento à consulta pública para que o mesmo se torne eficaz. Porque também o documento que foi a consulta pública não tinha a bolsa de estacionamento. Portanto, eu penso que nós poderemos facilitar, porque a bolsa de estacionamento é uma coisa que não está a resultar. Não está, claramente não está. Foi aprovado quase por unanimidade, portanto, por maioria na Assembleia. Houve uma abstenção, ou voto contra, não sei, de um deputado municipal do Bloco de Esquerda. Não sei o sentido de voto, mas sei que não votou de forma favorável. Mas a bolsa de estacionamento, quando apareceu, foi com uma moção do grupo partidário. E que depois foi aprovada. E como não foi a mesma sujeita à consulta pública, eu penso que não há problema nenhum, portanto, na próxima Assembleia, retirar e ficar imediatamente em vigor um regulamento sem a bolsa de estacionamento. Parece-me que esta questão ficará assim ultrapassada.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e o Vereador Hugo Cristóvão visitaram Canil, Gatil Intermunicipal, situado na zona industrial, e onde estão também a funcionar, na sequência de protocolo 4, aqui os serviços da Associação Protetora dos Animais da região do Ribatejo. Os responsáveis camarários foram ali inteirar-se das obras em curso no local, que já permitiram criar um novo bloco de celas, estando previsto ainda um aumento significativo desses espaços no logradouro, de modo a poder acolher um maior número de animais. O objetivo conjunto do município e da Associação Protetora dos Animais é contribuir de forma determinante para a melhoria da prestação dos devidos cuidados aos cães e aos gatos recolhidos, evitando, tanto quanto possível, outras soluções legais que não passem pela adoção dos animais perdidos ou abandonados no concelho. Está, entretanto, a ser projetada ainda a eliminação, em definitivo, do canil existente no flecheiro.
Rádio F, a primeira a informar.
A existência de amianto nas condutas de abastecimento de água ao Conselho de Tomar não resulta em qualquer risco para a saúde pública. A garantia é de Maria dos Anjos França, delegada de saúde do Baços Médio Tejo, questionada pela ERD sobre a eventualidade da presença de fibrocimento na rede de distribuição poder configurar ou não um perigo para os cidadãos. Recorde-se que o alerta foi deixado na recente reunião de Câmara de Tomar por Américo Costa, do Grupo Ambiental Água, uma preocupação que encontrou eco na Presidente de Câmara, Anabela Freitas, que lamentou a indiferença com que o Governo tem encarado a matéria, nomeadamente com a indisponibilidade de fundos para substituir condutas que tenham fibrocimento. Mas, agora, ficam desfeitas as dúvidas. Maria dos Anjos Esperança refere que qualquer fibra que possa existir não é absorvida por via gástrica nem intestinal e é expelida pelo tubo digestivo. A delegada de saúde recordou assim que o amianto é perigoso, isso é um facto, mas apenas se for inalado, ou seja, a ingestão não tem qualquer consequência para o ser humano.
Não há qualquer risco para a saúde pública na ingestão do amianto que eventualmente possa ser libertado de condutas já instaladas. Não há qualquer risco para a saúde pública. Qualquer fibra de amianto não é absorvida por via gástrica nem intestinal e são completamente expelidas pelo tubo digestivo. Ou seja, o amianto é efetivamente um elemento perigoso se for inalado e não ingerido. A inalação é perigosa, a ingestão não é perigosa. Nós sabemos que a inalação das fibras de amianto vão atuar por provocarem lesões, não propriamente do amianto, mas por provocarem lesões nos pulmões, que podem dar lugar a processos de silicose, doenças pulmonares obstrutivas crónicas e que evoluem para doenças fibroquísticas, que evoluem para o cancro do pulmão, mas sempre e só por inalação. Daí que haja legislação específica, e todos nós já vimos, todas as pessoas já viram, fotografias de pessoas quando estão, trabalhadores quando estão a tirar placas de fibrocimento, estão completamente vestidos e com máscaras, precisamente para não inalarem. Não que o contacto com a pele seja perigoso, mas porque a pele pode ter fibras de fibrocimento, que são fibras que não se veem a olho nu, e que depois as mãos podiam entrar em contacto com a boca, com o nariz, e serem inaladas essas fibras. A água que possa eventualmente conter amianto proveniente de condutas já instaladas, antigas, não constituem perigo para a saúde se ingerirmos essa água, mesmo que com partículas de amianto.
A ERT se questionou ainda Maria dos Anjos Esperança em torno da possibilidade do amianto poder ser inalado, a exemplo do que acontece com a legionela, ou seja, pelas gotículas de água. Só que também aqui este cenário não se coloca, garantiu aquela responsável do setor da saúde.
A legionela são as bactérias que são inaladas através dos vapores de água. Nestas fibras de água com possíveis fibras de amianto, não vêm através das gotículas, vêm através da água, mas nas gotículas não. Portanto, não há possível inalação dessas fibras. Nem há, e nós costumamos dizer isso, que se não houver rupturas nessas condutas, não há indicação para a sua substituição. Há sim que as autarquias devem fazer a sua manutenção e limpeza, de forma a que não haja fraturas nessas condutas. Porque havendo fraturas, constituem um perigo como qualquer fratura numa conduta de água que não seja de amianto. É porque essa água depois é contaminada porque está a envolver a conduta pelas terras, por bactérias que possam existir, por agentes que possam existir no corredeio à conduta. Portanto, se houver uma ruptura de uma conduta com amianto, de antigas, sim senhora, é substituída como qualquer outra, é reparada como qualquer outra. Mas não há, por simples facto de serem de amianto, não exige a sua substituição. O amianto é realmente considerado um elemento cancerígeno quando inalado. A própria Organização Mundial de Saúde diz efetivamente isso. É perigoso por inalação, não, como disse, por ser tóxico, mas sim porque as fibras fixam-se nos pulmões e depois desenvolvem reações alérgicas, reações inflamatórias, que depois evoluem e podem chegar ao cancro do pulmão.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já neste sábado, 7 de janeiro, no Auditório Fernando Lopes Graça, pelas 19 horas, terá lugar a tomada de posse dos novos corpos gerentes da Canto Firme Tomar Associação de Cultura. Recordar que as eleições decorreram no passado dia 23, na sede da Associação, onde foi reeleito Simão Francisco como presidente para mais um mandato de 4 anos, naquela que foi a única lista que se apresentou na altura a sufrágio e que vai dirigir a Associação até 2020. Nesta nova direção, destaque para o facto de João Vital passar a ser o novo presidente da Assembleia Geral da Coletividade. À frente da direção vai então estar o presidente, Simão Francisco, e no Conselho Fiscal a presidir, Isabel Santos Henriques. Na tomada de posse terão lugar os habituais discursos do presidente da mesa da Assembleia e do presidente da direção eleitos, assim como a atuação do coro misto Canto Firme e grupos de música de câmara do Conservatório de Artes. Neste dia, mas mais cedo, é formalizada a Associação dos Amigos Casa Memória Lopes Graça, numa cerimónia a realizar precisamente na Casa Memória dedicada ao maestro e compositor tomarense, e onde será também assinado formalmente um protocolo de colaboração entre o município de Tomar, Casa Memória Lopes Graça e a Associação Lopes Graça, assim como a Canto Firme. Na ocasião será ainda inaugurada uma exposição sobre a vida e obra do maestro. Entretanto, a Associação continua com o programa Cantar Natal, iniciativa que evoca também este ano, o ano passado, os 110 anos do nascimento de Fernando Lopes Graça, iniciada precisamente a 25 de novembro, prolongando-se até este sábado, 7 de janeiro, data em que o coro misto do coro Canto Firme realiza o concerto de Reis, que vai decorrer na Igreja de São João Batista a partir das 16 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vereador Pedro Marques, dos Independentes por Tomar, chamou a atenção do Executivo para a necessidade das comissões municipais funcionarem efetivamente. O autarca dava conta, como exemplo, a Comissão Municipal do PDM, documento que deverá ser discutido em breve na Assembleia Municipal, mas que, em grande medida, é do desconhecimento da grande maioria dos interessados.
Eu já o disse aqui várias vezes que era importante que as comissões funcionassem. E o Sr. Presidente, há bocado, quando disse, ainda por cima, que são 6 meses para rever o regulamento, eu acho que não será preciso tanto tempo, todo o tempo que já passou desde 8 de novembro foi tempo perdido. Há a comissão do PDM, não se esqueça, da Assembleia Municipal, pois. É que temos um... Não, é que a Assembleia Municipal vai ser brevemente chamada, se calhar, a discutir o PDM, e ninguém conhece, quase ninguém conhece o documento. E é um documento pesadíssimo, não vale a pena fugir disso. É um documento pesadíssimo. E, portanto, quanto mais tarde for, é que depois estamos todos, como já aconteceu com a Câmara, sob pressão para aprovar um documento que é fundamental, que é importante, mas, como eu já disse na altura, existe uma coisa, é que, mal seja aprovado, se inicia a revisão. Porque, senão, temos um mau documento e uma má... Em muitos casos, fora os casos de erros que houve na altura, em muitos casos estamos piores do que estávamos e veremos depois na prática o que a maior parte dos municípios vão ser surpreendidos com o PDM. E mais grave será termos que deliberar sem ter conhecimento, um conhecimento eficaz do PDM e a Assembleia compete aprovar, como é óbvio. A aprovação final da Assembleia. E por isso acho que essa comissão, as 3 comissões, acho que devia se reunir rapidamente para ter a Comissão de Justiçamento, a Comissão para a Comissão Municipal de Ambiente e a Comissão também para o PDM.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já se encontra definido o programa estratégico para o desenvolvimento e consolidação do turismo religioso, nomeadamente em Fátima, plano que envolve a Turismo Portugal, Turismo do Centro, Câmara Municipal de Orém e a ACISO, a Associação Empresarial de Orém-Fátima. O programa assenta em 3 protocolos que visam o financiamento da Associação Empresarial no âmbito da sua estratégia de promoção da marca Fátima, essencialmente nos domínios dos mercados emergentes, nos quais se incluem os Estados Unidos da América, o México, a Colômbia, ou as Filipinas e a Coreia do Sul. Estas ações, que serão complementadas com outras na esfera nacional, como será o caso da realização do 5º Workshop de Turismo Religioso, que irá decorrer a 9 e 10 de março deste ano. Estão ainda contempladas ações com vários apoios financeiros, não apenas das estruturas ligadas à promoção turística e ao Programa Comunitário 2020, como parte da estratégia do município de Orém, que atribuiu para estas ações o montante de aproximadamente 90 mil euros. E é tudo. Assim fechamos. Vamos regressar aqui à antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerf.pt. Rádio ERF, em Tomar, 98 e 92 FM.
Carlos Gabriel, o vidente de Fátima.